Os temas da atualidade em discussão no seu rádio. Rádio Opinião. Rádio Opinião. A opinião de quem entende do assunto.
Há 10 anos, a Universidade Federal do Maranhão instituiu as cotas raciais na graduação. Em 2017, foi assinada uma portaria que cria um grupo de trabalho para instituir ações afirmativas na pós-graduação. Para falar sobre esse assunto, o Rádio Opinião de hoje recebe o Charles Alves. Ele é aluno do curso de Estudos Africanos, diretor de Negros e Negras do DCE UFMA e coordenador discente do grupo de trabalho de debate sobre ações afirmativas na pós-graduação. Bom dia, seja bem-vindo ao Rádio Opinião.
Bom dia.
Bem, como surgiu? A pergunta é óbvia, né? Que a gente sabe da grande necessidade, né? Inclusive com algumas críticas recentes, né, a essas ações afirmativas, mas como surgiu esse grupo para discutir justamente essas ações afirmativas tão necessárias em nossa universidade?
Adalberto, tudo iniciou-se com a posse da gestão Nada Será Como Antes, do DCE, depois de muitos anos de luta, depois de 3 anos de processo, depois de um DCE parado, sem avançar nada, sem avançar pauta nenhuma estudantil dentro da universidade. Então, depois de todo um processo eleitoral, a chapa, que agora a gestão Nada Será Como Antes, foi empossada no dia 15 de janeiro deste ano, 2017, e antes do dia 15 de janeiro, já no dia 6 de janeiro, nós recebemos a notícia que na Universidade Federal da Bahia, a UFBA, implementou ações afirmativas na pós-graduação, ou seja, cotas na pós-graduação, no mestrado e no doutorado. Lá o recorte que eles fizeram foi negros e negras, indígenas, pessoas com deficiência e pessoas trans. E inspirado nisso, nessa vitória que a Universidade Federal da Bahia conseguiu avançar com essa pauta, e logo em seguida, a nossa gestão, depois que assumiu, e eu como diretor de negros e negras, eu me incumbi dessa tarefa de pautar dentro da universidade o debate. O debate que é importante, o debate que deve acontecer, e que, lógico, tem que ser de uma forma salutar, tem que se desgastar ao máximo o debate, para que, possivelmente, posteriormente esse debate possa, sim, ser levado ao CONSUM, que é o Conselho Universitário, para que se possa ser aprovado, Adalberto.
Como é que isso está acontecendo na prática? A gente sabe que tem alguns eventos, né, que acontecem aqui dentro da UFMA, outras discussões também, que não estão dentro de eventos, mas dentro das próprias salas de aula. Enfim, como essas articulações estão acontecendo justamente também com os próprios alunos?
Bem, Adalberto, isso se dá até mesmo porque eu sou aluno do curso de Estudos Africanos e Afro-Brasileiros, que é o primeiro curso do país e o terceiro do mundo. Aqui no Brasil, o curso de Estudos Africanos aqui na Universidade Federal, ele é um desdobramento, como já falei anteriormente, um desdobramento da Lei 10.639, que diz o quê? Que diz que se torna obrigatório o ensino de estudos africanos e afro-brasileiros no ensino básico brasileiro, tanto particular quanto público. Então, lidando direto com isso em sala de aula, tratando a Lei 10.639, lógico que eu como diretor de negras e negros tive como inspiração esse debate direto, que é intenso em todos os períodos, em todas as cadeiras que nós tratamos. Lógico que eu, como diretor de negros e negras, falei assim, ó, tem como nós ampliarmos isso como gestão do DCE, não mais como aluno, e sim como diretor de negros e negras. Aí, lógico, chamei algumas pessoas para poder conversar, no qual o professor Richard Christian, que é meu professor do curso de Estudos Africanos, ele sempre esteve desde o início com a gente, né, debatendo, ajudando a construir. Então, nós juntamos um grupo mais ou menos de 10 professores, principalmente do nosso curso, também de outros cursos, como eu posso citar a professora Kátia Regis, que é a coordenadora do curso de Estudos Africanos, o professor Carlão, também que é professor do nosso curso, o professor Evaldo, o professor Rosenberg, a professora Poliana. Então, foram os professores que nos deram sempre apoio. E, lógico, nós, como gestão do DCE, começamos a avançar a pauta institucionalmente. De que forma? Sentamos na nossa primeira reunião com a reitora, a professora Nay Portela, sentamos com elas e entregamos a pauta de interesses dos alunos para a universidade. E uma dessas pautas, dentre várias que nós colocamos, lógico, foi ações afirmativas a ser debatidas dentro da universidade na pós-graduação. E desde o início a professora se mostrou super sensível ao debate, super sensível à pauta, em tratar. E nesse sentido, o que ela logo fez? institucionalizou o grupo de trabalho via portaria, como você já falou anteriormente, e essa portaria, ela vem o quê? Ela vem deixar institucional um grupo de trabalho que não é só simplesmente mais um grupo de pesquisa ou um grupo, qualquer outro grupo dentro da universidade, para poder tratar sobre o assunto, e sim algo que é de interesse da universidade, e no qual eu estou como coordenador discente e o professor Richard como coordenador docente, que ele coordena esse grupo de trabalho, no qual estamos nós dois como coordenadores, mas para além disso também nós temos o professor Allan Kardec, que é o nosso novo pró-reitor de pós-graduação, que também está dentro desse grupo de trabalho, vai estar junto com a gente, já está contribuindo desde o início, mesmo antes do grupo ser institucionalizado, ele já estava junto com a gente, ajudando, debatendo, participando das reuniões, inclusive participou de uma das primeiras reuniões, nós da gestão Nada Será Como Antes, junto com a professora Nair Portela, no qual nós tratamos esse assunto. E dentre isso também nós temos pessoas também de outros campos, também não daqui de São Luís, porque nós achamos importante que esse debate ele tem que ser tratado não só simplesmente aqui no campo Dom Delgado, e sim com toda a universidade. E quando eu falo com toda a universidade, isso inclui o corpo técnico, o corpo docente da universidade, os programas de pós-graduação, é nesse sentido que nós pensamos. E, lógico, para além disso também, conversar com os alunos e os professores do campo, do interior, que também, lógico, que nós entendemos que a universidade ela é composta por cada um de nós, e, lógico, mantida pela sociedade, que é a sociedade que mantém essa instituição, e, lógico, e por entender dessa forma, nós, grupo de trabalho, nós entendemos que a implementação de ações afirmativas na pós-graduação vem, de fato, reafirmar mesmo isso que eu estou dizendo, em dizer que isso é um espaço nosso que pertence, sim, ao negro, ao quilombola, ao indígena, à pessoa com deficiência, à pessoa trans, porque nós entendemos que nós vivemos numa sociedade em que, independente do grupo social que você participe, independente disso, lógico, nós temos que estar discutindo e debatendo as coisas dentro da universidade, dentro da academia, porque a academia ela tem o dever e a tarefa de devolver para a sociedade toda a sua pesquisa, todo o seu ensino, e lógico, como nós sabemos que a universidade ela funciona e tem como seu parâmetro um tripé, né, que é o quê? O ensino, a pesquisa e a extensão, e nós entendemos que essa devolutiva para a sociedade, a universidade implementando ações afirmativas na pós-graduação, é mais um salto, é mais um avanço que a universidade tem e que fará logo depois, 10 anos depois de implementar, ou seja, ser uma das primeiras do país a implementar na graduação as cotas. E agora nós estamos querendo avançar a pauta para que seja na pós-graduação, no mestrado e no doutorado.
Estamos recebendo no Rádio Opinião de hoje o Charles Alves. Ele é aluno do curso de Estudos Africanos, diretor de Negros e Negras do DCE UFMA, coordenador discente do Grupo de Trabalho de Debate sobre Ações Afirmativas na Pós-Graduação. Bem, uma coisa bem recente, não é isso? Mas qual a agenda? Já tem um agendamento, né, para esse ano, para até o fim desse ano, que já está quase acabando, né, o ano. Enfim, as atividades a partir desse primeiro ano, né, de gestação dessas atividades.
Bem, Adalberto, tudo iniciou, lógico, com a portaria, que foi assinada no dia 14 de junho deste ano, pela professora Nair Portela. Logo em seguida, nós traçamos uma agenda, e no qual, dessa agenda, nós já executamos já 3 passos importantíssimos, que foi durante essa semana nós sentamos com os movimentos sociais. No dia 14, na segunda-feira passada, nós sentamos com o movimento negro aqui no auditório da PPGI. No dia 16, logo em seguida, nós sentamos com o movimento de pessoas com deficiência e na sexta-feira com o movimento LGBT, porque isso nós entendemos, por ter feito isso, como recorte do projeto de debate e seminário sobre ação afirmativa na pós-graduação da Universidade Federal do Maranhão, é uma proposta, lógico, que é do DCE, o Diretório Central do Estudante, e lógico, também, pelo Grupo de Trabalho de Ação Afirmativa na Pós-Graduação, no qual está também a UNEAB, está compondo também a Pruma, a Cindy UFMA. Então, o recorte é de que forma se dá entre negros, negros e negras, que enquadra pretos e pardos, né? Indígenas, quilombolas, ciganos, quebradeiras de coco babaçu, pessoas trans, que é o recorte de travestis, transexuais e transgêneros, e, por último, pessoas com deficiência. Então, nós traçamos a agenda para conversar primeiramente com os movimentos sociais, e de todo esse recorte nós assentamos já com 3, como já falei anteriormente, com o movimento negro, com o movimento de pessoas com deficiência e, por último, pessoas trans. E no retorno agora, no próximo semestre, nós vamos estar dando continuidade à agenda para sentar com as comunidades tradicionais, que no qual se enquadram os povos ciganos, também quilombolas, mas só que vai ser uma conversa separada, porque nós entendemos que são realidades diferentes. E, posteriormente, vamos estar sentando com os indígenas, ou seja, vamos estar fechando todo o arcabouço no qual nós pensamos em ser contemplado as cotas na pós-graduação. E também nesse meio tempo agora, dentro do dia de hoje até o início do semestre, nós temos também a proposta de fazer uma agenda em duas universidades importantíssimas do nosso país, no caso que é a UFBA, três universidades, que é a UFBA, que é a Universidade Federal da Bahia, a UNEB, a Universidade do Estado da Bahia, no qual, e também na UNB, em Brasília. Qual é o propósito dessa agenda? Qual é o propósito dessa visita a essas três instituições? Primeiro, porque a UFBA foi implementada agora, por último, a última no país a ser implementada ações afirmativas na pós-graduação. Então, nós queremos sentar lá com os pró-reitores de pós-graduação, com os pró-reitores de ensino, de saber como foi que se deu o debate, saber como foi que aconteceu tudo isso, a implementação das cotas na pós-graduação. Ou seja, e aprender com eles para poder trazer a realidade deles para a nossa universidade. E a importância da UNEB, da Universidade do Estado da Bahia. Nós entendemos como lá já tem também cotas na pós-graduação, inclusive lá tem uma pró-reitoria de ações afirmativas, ou seja, que é específica exatamente para o que nós entendemos que vai ser importante aqui na nossa universidade. Então, vai ser uma agenda altamente positiva, no qual a professora Anaí Portela se colocou desde o início empenhada em ajudar, em colaborar com essa agenda. E, por último, na UNB, que, na pós-graduação também de lá, na Pró-Reitoria de Pós-Graduação, porque lá também já tem alguns anos que se tem cotas na pós-graduação. Aí, o que é que nós queremos com isso nesse meio tempo, dessa agenda que já aconteceu na semana passada, com as agendas que vão começar no próximo semestre? Nesse meio tempo, nós queremos ir nessas universidades para saber como foi que aconteceu o processo, como foi que eles conseguiram lidar com os problemas, como foi que eles conseguiram tratar problema por problema, para, lógico, trazer a experiência dessas universidades para a nossa universidade, caso venha a ser aprovado na UFMA a cotas na pós-graduação.
Para a gente finalizar, quando vai ser decidida essa questão da aplicação de ações afirmativas na pós-graduação aqui na UFMA?
Pois é, Adalberto, como já falei anteriormente, o projeto é um projeto de debate e seminário. Então, nós vamos fazer, como nós já iniciamos, com os movimentos sociais, que vão ser dois movimentos diferenciados. Primeiro movimento, com os movimentos sociais, no qual o recorte pede. O segundo movimento é, lógico, dentro da academia, dentro da universidade. Conversar de centro em centro, fazer debates de centro em centro, fazer debate de programas com programa e, por último, fazer um grande seminário. Sendo que, de cada evento desse que aconteceu, que já aconteceram, que estão por acontecer, nós, lógico, vamos estar criando subsídio, documentando, vamos estar tudo isso, aliás, tudo está sendo documentado que já aconteceu, e do que vai acontecer para frente também vai ser documentado. Nós vamos apresentar como subsídio para um grande seminário no qual nós vamos perguntar à academia o que é que a academia pensa, se é viável a implementação de ações afirmativas na pós-graduação ou não, porque o que é que eu penso? Não adianta vir uma deliberação, por exemplo, não estou dizendo que é isso, estou só citando como exemplo, uma deliberação, por exemplo, da reitora, olha, vamos levar para o Consum para poder ver o que o Consum diz. Eu acho que, se caso, hipoteticamente, isso acontecesse, é um caminho que não é viável. Primeiro tem que se conversar com o chão da universidade. Quando eu falo o chão da universidade, é conversar de centro em centro, conversar com pessoa, com pessoa em pessoa, lógico, e ir desgastando o debate, e no final do desgaste se ter um entendimento, para posteriormente nós levarmos o Consum. Nós estamos com a proposta de levar uma minuta a ser apresentada no Conselho Administrativo até o final do ano. E essa minuta nós queremos, lógico, que seja aprovada, mas que não seja aprovada por aprovar ou de qualquer jeito. Tem que ser, lógico, da forma como eu já falei, dos passos a passo que nós vamos dar, que nós já demos e que nós vamos dar. E, lógico, tudo isso subsidiado, tudo isso documentado, no qual, quando nós formos, por exemplo, nós fomos lá em Bacabal, na UFMA em Bacabal, lá vai acontecer o debate, vai se tirar delegados, vão tirar representantes do campi, para quando acontecer o grande seminário aqui na universidade, vai se dizer sim ou não, se aprova ou se não aprova. Então, aquela pessoa que veio lá de Bacabal, ela é representante legal daquele campi, ela é representante legal daquela cidade, para vir para cá poder representar no grande seminário. E se o grande seminário disser que sim, só o que nós temos a fazer é avançar a pauta. Como é que se avança? Levando ao consumo e, lógico, esperando o melhor que seja aprovado. É isso que nós pensamos.
É a maneira mais legítima.
Lógico, de forma bem legítima. Legítima, democrática.
Bem, recebemos no Rádio Opinião de hoje o Charles Alves. Ele é aluno do curso de Estudos Africanos, é diretor de Negros e Negras do DCE UFMA e coordenador discente do Grupo de Trabalho de Debate sobre as Ações Afirmativas na Pós-graduação. A gente agradece a sua presença, os seus esclarecimentos. Considerações, por favor.
É, Adalberto, só o que eu tenho a agradecer, lógico, ao espaço que nos está sendo dado, que nos está sendo cedido.
Você confere essa e outras edições em www.universidadefm.ufma.br.